Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Casais rotarianos vão promover mais uma edição do BRIC do Rotary. Mercadorias com preços simbólicos vão ser comercializadas dia 13, na Casa da Amizade.
Legislativo, MDBistas, guaporenses estiverem em audiências com deputados estaduais, federais e representantes do primeiro escalão do governo de Eduardo Leite.
Atenção, empresas optantes pelo Simples Nacional têm direito ao auxílio emergencial gaúcho.
Contra a Covid, novo boletim epidemiológico é divulgado e Secretaria Municipal de Saúde faz um novo alerta para que comunidade redobre os cuidados.
Setor primário, juventude rural é foco de um novo projeto da extensão rural e social em Serafina Corrêa. Engenheiro agrônomo da Emater, Leandro Ebert, destaca a proposta.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje 9 de junho.
Com tempo bom em Guaporé região, temperatura em 19 graus e 3 décimos.
21ª semana, passaram-se 160 dias, faltam 205 para 2022.
Estação outono, lua minguante.
Santo do dia, São José de Anchieta e Santa Diana.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,05, poupança 0,15%, TJLP 4,39%, taxa Selic 3,50% e o grama do ouro R$ 307,80.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 85,90, saca da soja R$ 161,50, suíno tipo carne R$ 6,05 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa da matriz e 10º dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo padre Jacir e animada pela comunidade Scalabrine.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Como é que se comporta o tempo nesta quarta-feira, dia 9, e também para os próximos dias? Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A atmosfera segue bastante instável, o tempo é muito instável aqui na região da Serra e nesta quarta-feira tem bastante nebulosidade com chuvas que acontecem a qualquer momento e atenção, ainda pode vir com algumas trovoadas. Aliás, é bem na parte mais norte e nordeste do estado que essa instabilidade deve persistir ao longo do dia de hoje. As temperaturas não passam dos 18 graus por aqui. Amanhã, quinta-feira, as instabilidades ganham reforço em todo o estado, então volta a ter chuvas pelo estado. Aqui na região da Serra segue a condição de tempo bastante instável, muita nebulosidade, com pancadas de chuva e até mesmo trovoadas. Já na sexta-feira, finalmente o tempo melhora. A entrada de uma nova massa de ar polar empurrada pelos ventos do quadrante sul já deve fazer com que a sexta-feira seja de tempo firme. E aí é o frio que volta a predominar. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente. 12 horas, 9 minutos.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas 10 minutos. Vamos com informações sobre o BRIC do Rotary. Casais rotarianos irão promover mais uma edição. Na data em que Guaporé reverencia o Santo Padroeiro, dia 13 de junho, os 34 casais rotarianos, liderados por Carlos e Iva Gomes, estarão envolvidos em uma ação social que possibilitará à comunidade, em especial que vive em situação de vulnerabilidade social, a compra de mercadorias com preços simbólicos. Mesmo em situação pandêmica do coronavírus e tomando todas as precauções sanitárias exigidas pelos protocolos governamentais, a edição 2021 do BRIC do Rotary está garantida. A comercialização dos produtos vai acontecer na Casa da Amizade, localizada ao lado do Centro de Tradições Gaúchas CTG Última Tropeada, das 8 às 17 horas. A expectativa do Rotary Clube Guaporé é que dezenas de pessoas, principalmente dos bairros Vila Verde, São Cristóvão, Nossa Senhora da Paz para Morar, São Francisco e Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho, pela proximidade, compareçam ao longo do domingo, dia 13. Para evitar aglomerações, os rotarianos estarão organizando a fila e controlando a entrada na Casa da Amizade. Frascos com álcool gel para higienização das mãos estarão dispostos tanto na entrada quanto nas bancadas. No BRIC do Rotary, a comunidade poderá adquirir brinquedos, roupas, calçados, louças, cobertores, artigos de decoração, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, entre outros produtos. Nós conversamos com o presidente do Rotary Club aqui de Guaporé, Carlos Gomes, sobre o BRIC do Rotary, mais uma edição que acontecerá neste dia 13.
Isso, então entrando agora no BRIC do Rotary, o ano passado também não foi feito devido à pandemia, esse ano a gente vai poder fazer, mas tem algumas restrições, como todo o comércio está tendo, né? Então dentro de todas as normas da vigilância sanitária, a gente vai estar mantendo, por exemplo, poucas pessoas no ambiente, né? Então vai ter um controle tanto na fila, né? Vai ser mantido o distanciamento social na fila, vai ter pessoas organizando, vai ter pessoas na entrada com álcool em gel. Em todas as bancadas vai ter álcool em gel também. E vai ser, então, a quantidade limitada de pessoas no ambiente lá da Casa da Amizade. E vai ser no dia 13 de junho, né? Num domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Até a gente espaçou ali, até teve num anúncio que eu falei que a gente vai estar atendendo a partir das 7 horas. Porque se a gente vai estar chegando um pouco mais cedo, até para poder manter mais distanciamento mesmo, a gente vai estar liberando um pouco mais cedo. Então, talvez, né? Entre 7 e 8 horas até as 5 horas da tarde.
O que a comunidade, em especial a que vive em situação de vulnerabilidade social, irá encontrar na Casa da Amizade, no BRIC do Rotary?
Isso, então ele é sempre muito conhecido, né? O pessoal gosta muito de participar.
Até pela qualidade do que é disponibilizado,
né? A gente sempre faz uma seleção de produtos lá. Se o produto não está adequado, a gente não coloca lá à disposição. Os valores são bem simbólicos, a partir de 50 centavos, então são bem, bem simbólicos. Desde bazar, tem roupas, calçados, assim, utensílios domésticos, né? Alguns móveis também sempre tem, eletrodoméstico. Então tem uma variedade muito grande de coisas, roupas também, né? E agora vem o inverno, então, né? Roupas de inverno, tudo mais, com valores bem simbólicos, e a comunidade sempre está bem presente. Então estão todos convidados para o BRIC do Rotary, o tradicional BRIC do Rotary, no dia 13 de junho, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde.
Tudo já foi arrecadado ou vocês estão aceitando doações? Daqui um pouco o Eduardo tem lá um móvel, tem essa possibilidade?
Com certeza, Eduardo, é muito importante isso. As pessoas, a gente na verdade faz o BRIC do Rotary com tudo que a gente arrecada da própria comunidade. Pessoas que querem, como você falou, vai mudar, tem um móvel, tem um sofá, tem uma geladeira, tem um fogão. Qualquer coisa que você tiver que você queira doar para o Rotary, a gente vai fazer esse BRIC, vai vender por um valor simbólico, vai trocar sua TV da sua casa lá e você vai estar ajudando a nossa entidade e com isso, consequentemente, toda a comunidade guaporense.
É bom doar e não se desfazer, né? Algo que vá servir ao outro, assim como se você estivesse necessitando, você gostaria de ganhar, né?
Isso, é sempre bom você estar passando para uma entidade, assim, para a gente estar comercializando isso, mesmo que seja com valor simbólico, mas que esteja em condições, né? Se de fato não está em condições, aí não vai servir para a gente, porque a gente vai ter também depois que descartar esse material.
É passo pela triagem, né?
Isso, então é passado por uma triagem, tudo que a gente recebe lá é passado por uma triagem. Se não está em condições, a gente não comercializa, mesmo que seja por um valor simbólico.
Carlos, encerrando já a sua gestão, aí nos próximos meses, fica a frustração de não ter conseguido fazer muita coisa do que poderia realizar?
Com certeza, quando a gente se envolve assim em fazer o bem sem olhar a quem, né, como se diz, aí o Rotary sempre está ajudando todas as entidades, então quando a gente começa a se envolver mais com as entidades e percebe a necessidade que todas elas têm, a gente fica comovido e vê que a gente pode fazer muito mais. A gente sabe que a pandemia acabou atrapalhando muita coisa da nossa vida, mas que se isso permanecer por muito mais tempo, a gente vai ter que se readequar e conseguir fazer algumas ações, tomar algumas atitudes diferentes para poder ajudar comunidade e essas entidades, porque é muito importante, e o grupo do Rotary sempre foi muito empenhado. Então, assim, a gente sempre fala muito no companheirismo. Então, o companheirismo de hoje, ele está sendo um companheirismo mais online mesmo, sabe? Não está tendo aquele presencial, porque não se pode se reunir muito, mas a gente continua discutindo aí alguns assuntos, né, que a gente possa estar ajudando a comunidade.
Agora, eu sempre destaco aqui com os outros presidentes que passaram aqui também, que o Rotary são cerca de 35 casais rotarianos, e todos envolvidos, né? Difícil você pegar uma entidade que todo mundo se envolve. Às vezes tem lá a figura do presidente, do vice, do tesoureiro, do secretário, e são só eles com uma grande diretoria por trás, mas dois, três que se movimentam, né, e fazem acontecer. Rotary não, são todos, são, né?
Nós somos em 34 agora, acho, casais. São todos muito empenhados e a gente preserva muito a questão do companheirismo mesmo. Então os rotarianos que estão aí hoje estão bem ativos e estamos aí para servir.
Este é o presidente do Rotary Club aqui de Guaporé, Carlos Gomes, juntamente com sua esposa, comanda o clube de serviço. São 34 casais rotarianos. Está chegando ao fim da gestão 2020-2021. Os próximos na linha sucessória para assumir o clube de serviço, o Rotary Club aqui de Guaporé, são Ezequiel Cavazin e Patrícia Teoc. Assume, então, a partir do mês de julho. 12:16, né? Agora, o destaque para quem for ao BRIC do Rotary: devem utilizar máscara, respeitar o distanciamento pessoal e, principalmente, todas as medidas sanitárias que lá são preconizadas, como álcool e gel na entrada, nas bancadas, e também, né, o distanciamento, por favor, respeitar para que este seja um sucesso. São centenas de itens à disposição da comunidade a partir das 8 horas do domingo.
Vamos falar da extensão da UCS, que trata sobre direitos da pessoa idosa, conhecer para defender. Lembrando que as extensões da UCS são abertas a toda a comunidade, visando promover uma capacitação para profissionais que atuam na área jurídica com a finalidade de desenvolver conhecimentos, sensibilização acerca dos direitos do idoso. A UCS tem o curso de extensão aberto à comunidade, Direito da Pessoa Idosa, Conhecer para Defender. As aulas são online, mas são ao vivo, são as aulas síncronas. Elas acontecem às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Acontece agora, dia 10, até o dia 15, no dia 10 de junho, até o dia 15 de julho, às quintas-feiras, através da plataforma online Google Meet, portanto ainda dá tempo de se inscrever. O público-alvo são os advogados, os acadêmicos do curso de Direito, Serviço Social, Psicologia e todas as pessoas que trabalham com a área ou queiram conhecer mais sobre a área. E dentro da programação, direitos a partir da Política Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso, a relação violência contra a pessoa idosa, as abordagens, as denúncias, as providências. Também vai tratar sobre testamento, os cuidados que devem ser observados, trabalho interdisciplinar e intersetorial na defesa e na afirmação da pessoa idosa. O valor para acadêmicos ou egressos da UCS é de R$ 114,00 e para a comunidade R$ 127,00. Informações através do 3443-2212 ou através do site da UCS, onde também você entra na barra extensão e encontra vários cursos de extensão com inscrições abertas.
12:19, na sequência a gente retorna com mais informações dentro do Jornal da Aurora. Vamos falar sobre os MDBistas guaporenses que estiverem em audiências com deputados estaduais e federais. Empresas optantes pelo Simples Nacional têm direito ao auxílio emergencial gaúcho. Fique ligado na programação da Aurora.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12:24, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para a Covid-19. O Comitê de Operações Emergenciais, o COI, que de Guaporé, divulgou mais um boletim epidemiológico com dados atualizados do coronavírus. Este ontem, com dados até o meio-dia, foram confirmados 3.758 casos. Deste total, 3.557 são de pessoas recuperadas da doença. 147 estão com o vírus ativo e 50 exames estão em análise no Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul, o LACEN. 14 pessoas estão internadas, 7 em Guaporé e uma delas aguardando transferência, e outras 7 nos municípios do Rio Grande do Sul com unidades de tratamento intensivo, UTIs. Infelizmente, registramos desde o início da pandemia 55 mortes em decorrência da doença. Então, os novos dados atualizados pelo Comitê de Operações Emergenciais. Um novo boletim epidemiológico será divulgado na sexta-feira, dia 11 de junho.
E devido ao aumento dos casos positivos da Covid na cidade, o aumento de isolamento de famílias, que são contatos de casos suspeitos, e com a vacinação acontecendo paralelamente a esse quadro, a Secretaria deixa um alerta. A vacina, ela confere imunidade somente após a segunda dose. E mesmo assim não evita a doença, porque existe uma circulação do vírus muito grande entre as pessoas nesse momento. Para avançar na vacinação segura para todos, as pessoas precisam estar saudáveis para receber as doses da vacina contra a Covid. Por esse motivo, cuide da sua saúde, evite aglomeração, evite estar em locais públicos sem a real necessidade. Uma pessoa contaminada pela Covid-19 só pode receber a vacina após 30 dias do contágio e tem que estar em perfeitas condições clínicas. A doença retarda muito a vacinação. Por isso, a Secretaria pede que as pessoas se cuidem para quando chegar a vez delas de se vacinar, que elas estejam aptas a receber a vacina. Exemplo disso é amanhã. A gente tem mais uma fase da vacinação nos profissionais da educação. A Secretaria da Saúde realiza a vacinação contra a Covid nos profissionais da educação aqui de Guaporé, das redes pública e privada. Quem atende o ensino fundamental, médio e superior. Vai ser quinta-feira, dia 10, das 2 às 4 e meia da tarde, ou então até o término das doses. Vai acontecer no sistema drive-thru, na Rua do Nascente, lateral do Posto Central. Lembre-se que é obrigatória a apresentação do seu CPF, do seu cartão do SUS e documento de identidade, o RG. E também é obrigatório apresentar o documento que comprove o seu vínculo ativo com a escola ou a universidade onde atua, através da declaração da instituição de ensino. É imprescindível apresentar todos esses documentos. Também, para os demais grupos que já são prioritários, a vacina prossegue. Inclusive para os profissionais da educação, lá da educação infantil, das creches, pré-1 e pré-2, que não puderam se vacinar no primeiro dia de vacinação dos profissionais da educação. Lembre-se que o intervalo entre as vacinas da Covid e da gripe é de 14 dias. Não tire a máscara nunca, você vai ser vacinado dentro do veículo, mas é necessário que esteja usando máscara.
12 horas 28 minutos, Jornal da Aurora fala agora sobre política. O papel do vereador vai além da fiscalização dos atos e fatos do Poder Executivo, da participação das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes do plenário do Poder Legislativo e da apreciação de projetos de lei legislativa e sugestão. Vai muito além do pedido de trocas de lâmpadas, limpeza das vias urbanas, patrulhamento e britagem de estradas vicinais e outras reivindicações da comunidade. Representante do povo deve lutar por melhorias à comunidade e essas, por vezes, passam pela busca de recursos federais e ações junto ao governo do Estado. Pensando em contribuir com o crescimento harmônico do Guaporense, uma comitiva composta pelo vice-prefeito Bastian, vereadores Ari Paese e Jonas Agosti, ambos do MDB, e o presidente do Diretório Municipal do MDB aqui de Guaporé, Fábio Sartori, esteve em Porto Alegre, visitando deputados estaduais, federais e seus assessores, integrantes do primeiro escalão do governo Eduardo Leite, na oportunidade de levar anseios da comunidade. Entre as visitas, destacam encontros na Assembleia com os deputados Carlos Búrigo e Vilmar Zanquim. Estiveram ainda nos escritórios dos deputados federais Osmar Terra e Giovanni Feltz. A comitiva reuniu-se ainda, acompanhada do prefeito Fabris, com o secretário estadual de Transportes e Logística, Juvir Costela. Para o parlamentar, que hoje ocupa o cargo de secretário e é aqui da nossa região, eles entregaram uma reivindicação para pavimentações de ligações intermunicipais e outros assuntos pertinentes à infraestrutura das rodovias da região. Além desses pedidos, os MDBs solicitaram intermediação junto ao governo do estado para a doação de uma viatura para a Força Tática da Brigada Militar, uma caminhonete, e a construção de poços artesianos nas propriedades da zona rural. Outro assunto importante foi junto à assessoria deputado Terra, a situação da verba reservada para a construção de uma nova escola no município. Os vereadores foram informados que 10% do valor já está empenhado e a escola será construída assim que passar por todos os trâmites burocráticos no bairro Nossa Senhora da Saúde. O deputado Osmar Terra conseguiu o valor de 1,4 milhão para a construção do educandário. 12 horas 31 minutos.
Vamos falar sobre o auxílio emergencial gaúcho, porque as empresas que optaram pelo Simples Nacional têm direito a esse auxílio emergencial. Foi publicado no dia 6 o decreto que está estabelecendo uma nova rodada do auxílio emergencial gaúcho. E dessa vez vai contemplar as empresas que optaram pelo Simples Nacional, principalmente com as atividades econômicas voltadas a alojamento, à alimentação e ao setor de eventos. Os interessados neste benefício têm só até o dia 21 de junho para realizarem o cadastramento. Por isso mesmo, a pessoa já deve entrar no site Auxílio Emergencial Gaúcho para realizar o cadastro. Destaca-se que para ser elegível ao reconhecimento do auxílio, a empresa deve estar até a data de 31 de março de 2021 inscrita na Receita Estadual do Rio Grande do Sul, tem que constar como ativa e registrada como optante do Simples Nacional, com as seguintes atividades principais: alojamento, alimentação, discotecas, danceterias, salões de dança e similares, também design, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, casas de festas e eventos, serviços de organização de feiras, de congressos e exposições e festas. Também tem direito empresas de artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, gestão de espaços para artes cênicas e outras atividades artísticas, além daqueles que têm empresa de produção e promoção de eventos esportivos. É só entrar no site Auxílio Emergencial Gaúcho.
E o alerta e o pedido para que não ocorra mais. A Secretaria Municipal de Saúde divulga dados de atendimentos realizados no mês de maio e pede a colaboração da comunidade com relação ao não comparecimento às consultas. No quinto mês de 2021, foram realizados 1.284 agendamentos. Destes, 87 pacientes não compareceram. A equipe de saúde pede que a comunidade, porém, seja consciente e, caso não possa comparecer à consulta agendada, que avise com antecedência para que outra pessoa possa receber o atendimento. O momento é delicado quando se fala em saúde pública, especialmente pelo cenário de pandemia. Por isso, consultas não podem ser desperdiçadas para que todos aqueles que necessitam de atendimento possam recebê-lo, sem desperdício de tempo e equipe. Então, 87 pessoas que marcaram consultas não compareceram. Deste total, as faltas por especialidade foram 36 gineco e obstetrícia e 23 de pediatria. Ainda 17 de traumatologia, 6 de cardiologia, 5 clínica geral e 1 de nutrição. Na sequência, a gente vai falar sobre o setor primário aqui em nossa região. Fique ligado.
Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 39 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, o nosso contato é com o engenheiro agrônomo da Emater, escritório de Serafina Correa, Leandro Ebert, que vai falar um pouco sobre a juventude rural, que é foco de um novo projeto de extensão rural e social no município. Leandro, primeiramente, o nosso bom dia. Prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora, nesse espaço que a gente abre para o setor rural. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, como Imaterno, somos parceiros e é bom que a gente tenha esses espaços, ainda mais para falar desse tema, né, que é a juventude rural, que é uma das prioridades na nossa atuação na extensão rural.
Leandro, você tem percebido que a juventude rural do município de Serafina Correa e região está interessada em permanecer no campo?
Na verdade, o que a gente tem visto é um cenário de desânimo dos jovens. Existem alguns jovens que estão fazendo a sucessão, que estão envolvidos nas atividades, mas há também, ao mesmo tempo, alguns jovens têm a perspectiva de continuar, ou às vezes até querendo continuar, mas sem uma grande motivação para isso. Parece que por não ter outra oportunidade. E o que nos preocupou foi que em outros projetos, acompanhando as famílias, a gente viu que esse é um processo decisivo para o sucesso da família ou não. As famílias onde o jovem assume, começa a tomar responsabilidade, se apropriar das decisões, das propriedades, essas famílias elas evoluem tecnicamente, economicamente, se desenvolvem. E nas famílias onde isso não aconteceu muito bem, esse processo não ocorreu muito bem, a gente tem dificuldades em família. Isso tanto nas propriedades onde a sucessão já ocorreu ou não, quanto agora se tem alguma perspectiva do jovem ficar ou não.
Qual é o principal objetivo deste novo projeto de extensão rural e social em Serafina Correa?
O objetivo é trabalhar essa juventude. Nós estamos trabalhando com jovens de 14 a 24 anos que estão entrando ou fazendo a decisão aí de ficar na propriedade. O objetivo do projeto é fomentar o processo de sucessão familiar nas propriedades rurais, a partir do desenvolvimento da juventude rural.
Essas facilidades que hoje em dia nós temos como tecnologia, que antigamente, quando deu o êxodo rural bem forte aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, não pode colaborar e contribuir com esse processo do jovem querer permanecer, ainda mais também com a tecnologia dos equipamentos que hoje existem, que facilitam um pouco o trabalho do homem do campo?
Sim, na verdade, a visão de que o trabalho na terra, na colônia, ele é atrasado, é uma visão ultrapassada, né? Hoje em dia, no interior, a gente está com tanta infraestrutura quanto quem tem na cidade, opções de lazer, internet, etc. A oportunidade que se tem de agregar valor, de gerar renda trabalhando no agro, é uma oportunidade que muita gente gostaria de ter. Muita gente que não tem terra gostaria de ter. E o trabalho não é mais sofrido como foi as gerações anteriores, né? Nossos nonos, nossos avós, nossos pais, eles sofreram muito mais no campo para produzir alimento, para gerar renda para a família. Hoje em dia, as condições são muito melhores para trabalhar, graças ao trabalho das antigas gerações. E isso até foi tema da pesquisa que a gente fez de diagnóstico com a juventude rural em Serafina. E é interessante que os jovens, eles compreendem, de acordo com os dados da nossa pesquisa, eles compreendem que o trabalho na terra, na propriedade, ele gerou renda e qualidade de vida no passado para as famílias, ele hoje gera renda e qualidade de vida, e a esmagadora maioria dos jovens também entende que o trabalho na propriedade rural pode gerar renda e qualidade de vida para as famílias. Isso, apesar de ter um cenário de desânimo, os jovens compreendem que tem possibilidade, que tem potencial de gerar renda e qualidade de vida.
Agora, justamente para essa questão renda, muitos jovens que permanecem nas propriedades com os seus pais, eles acabam se desiludindo porque não tem aquele dinheiro ao final de cada mês.
Sim, na verdade a gente fez essa pergunta também na pesquisa e nos chamou a atenção que apenas 57% dos jovens que trabalham na propriedade, que ajudam na propriedade ou trabalham na propriedade rural, são remunerados por isso. Depois nós temos 20% dos jovens que são remunerados às vezes, o que quer dizer que quando eles precisam de dinheiro, ou de vez em quando entra algum dinheiro, uma parte vai para eles, e 23% dos jovens não são remunerados. Ou seja, eles trabalham na propriedade e não são remunerados. Então isso é desmotivador realmente, né? Tu trabalhar e não ser remunerado. E quando a gente perguntou os fatores que podem influenciar, realizar ou não a sucessão, a rentabilidade foi disparado o primeiro fator, o fator de maior impacto na decisão de fazer a sucessão ou não. Então nós sugerimos uma estratégia que a gente trouxe do Paraná, o pessoal do Laticínios Frisa, lá já faz com seus produtores, uma transição gradual, em que o jovem vai tendo um prolabore, vai tendo um salário, um percentual da produção da propriedade entra como receita, como renda para o jovem, na conta do jovem. Então, começando lá com 10% da produção em reais, vai para o jovem, e é interessante que seja percentual, por quê? Porque daí o jovem sente uma baixa de preço, sente uma quebra de produção, ele começa a se envolver também nas atividades. Conforme ele vai se envolvendo cada vez mais, assumindo a propriedade, as decisões, esse percentual vai aumentando. E dessa forma não fica aquela coisa abrupta que o pai está com 60 e poucos anos para se aposentar, ele tinha uma renda lá do leite, do aviário, do suíno, da atividade que a propriedade tiver, e ele precisa passar isso integralmente para o filho e passa por só a sua aposentadoria. O que a gente está propondo é que essa transição seja gradual, tratando como um sócio, como comentou, tu vai passando aos um percentual de participação para o jovem, ele vai incorporando mais, até o ponto que os filhos assumem majoritariamente a propriedade, a participação na sociedade, mas também mantendo um percentual para a aposentadoria dos pais. Por exemplo, quando o pai se aposenta, para de ser responsável, ele fica só como conselheiro da propriedade, além da aposentadoria rural, ele fica com um percentual lá de 10%, também para contribuir com a sua aposentadoria. Uma transição gradual.
Como é que o engenheiro agrônomo da Emater de Serafina tem percebido a diversidade nas propriedades rurais do município de Serafina Corrêa? A gente tem aqui sempre o contato com a Emater de Guaporé, e essa diversidade tem rendido bons frutos, não só financeiros, mas também de produção para essas famílias. Serafina também está nesse caminho?
Não. Serafina está num caminho de concentração em lavouras de grãos, ao contrário. Isso nos preocupa muito, porque a atividade de produção de grãos, de milho e soja, principalmente soja, é uma atividade que precisa de escala, que precisa ter área. Então, pequenas propriedades familiares precisam buscar alternativas de valor agregado maior por área. E aí entra essas atividades que eu falei, o leite, a suinocultura, a avicultura, mas entra também a fruticultura, a oleicultura, a agroindústria e outras atividades que remunerem mais por área, para manter essa família no campo. Quando a gente concentra as atividades para grãos, a gente precisa ter mais escala, mais área. Quem planta 100 hectares de soja, planta 200 com maquinário. Quem planta 200, planta 300. E aí, quando vê, precisa de uma grande área. Isso nos preocupa porque vai ocorrendo uma concentração de terras em poucas famílias que vão assumindo essas áreas. Esses 100, 200, 300 hectares vão ficando na mão de poucas famílias. E aí nós temos o êxodo rural. Essas outras famílias que arrendam a terra vão tendo que arranjar outras alternativas. Então a gente está buscando aqui que orientar essa diversificação, ou ainda diversificação, a busca por atividades de maior valor agregado por área.
Por que a questão da quase monocultura ali em Serafina Corrêa nas propriedades rurais? Alguma explicação já descoberta pela Emater, Leandro?
Isso é um pouquinho, né? Isso é um processo que está acontecendo no estado, no Brasil. A soja vem ganhando espaço há muitos anos. Avançou na metade sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, em áreas de arroz, em áreas de várzea. E isso são condições de mercado também, por preço, por mercado da soja. E também pela questão da mecanização, da padronização, por questões de mão de obra. Se nós falar em leite, suinocultura, agricultura, agroindústria, são atividades que envolvem mais a mão de obra. Plantar soja, né, um trator, plantio, pulverizações e colheita, são poucas horas de dedicação de trabalho. E com a demanda acaba tendo alguma remuneração, que por mão de obra acaba sendo remunerando, mas não envolve a mão de obra. Então por área acaba sendo uma remuneração baixa, porque acaba buscando outras atividades. Então esse é um processo que está acontecendo no Brasil todo, né? A soja tem entrada no Cerrado, tem uma região do Mato Piba, lá do oeste da Bahia, tem regiões que a soja tem avançado. E aqui na nossa região, que já é consolidada, a soja vem ganhando espaço que era tradicional de outras culturas.
engenheiro agrônomo da Emater, no município de Serafina Correia. Leandro Ebert, muito obrigado pela sua participação aqui na programação. Eu deixo o microfone à sua disposição, se quiser relatar mais algum detalhe do projeto Jovens do Agro, que passa a ser desenvolvido no município.
Perfeito, eu agradeço. Essa preocupação nossa com o avanço da soja é justamente por isso, porque a soja ela se instala com menos mão de obra e com menos famílias no campo. Aí esses jovens vão tendo que achar outras alternativas de trabalho no meio urbano. Só que isso nos preocupa muito porque tu tá perdendo uma oportunidade de ter uma venda que tu não conseguiria na cidade, né? Se tu trabalhasse com essas atividades de maior valor agregado. As experiências que a gente tem aqui, elas mostram isso. Consegue uma renda bastante significativa trabalhando no interior nessas atividades. E é isso que nós queremos mostrar agora nas próximas etapas para os jovens, as alternativas que eles têm.
Obrigado, Leandro. 12:50.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.